Queria agradecer a presença dos vários hospitais ou dos conselhos de administração que aqui estão cá representados em nome do Hospital Professor Dr. Fernando Fonseca, do Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, do Hospital de Santa Maria Maior e do Centro Hospitalar de Leiria. Este é o grupo de trabalho. E também da Figueira da Foz. Pedimos desculpa, mas não foi informado pelo serviço da presença. Este grupo de trabalho funciona no âmbito da Comissão Parlamentar de Saúde e foi constituído devido a um projeto de lei do CDS-PP que pretende fazer o reforço da autonomia das entidades hospitalares integradas no Serviço Nacional de Saúde para a contratação de recursos humanos. Antes de mais, gostaria só de justificar, por como foi pedido, em nome da deputada Isabel Galriça Neto, que está um pouco atrasada por uma questão pessoal, mas que entretanto chegará, o senhor deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, tinha uma audição pública, também não poderá vir. A deputada Carla Cruz, espero que ainda chegue. De qualquer forma, e para também não atrasar, darei inicialmente a palavra aos grupos parlamentares para fazerem as questões no âmbito deste grupo de trabalho sobre a autonomia das instituições integradas no SNS e depois daríamos 5 minutos, isto não é exatamente os 5 minutos, mas se pretenderem precisar de mais, também o faremos, porque aqui o que nós pretendemos é ser esclarecidos e também que nos ajudem a melhorar este projeto de lei. E, portanto, dava desde já a palavra ao Sr. Deputado José António Silva, do Partido Social Democrata, para uma primeira intervenção. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores Presidentes do Conselho de Administração, os senhores Vogais. Tenho uma dificuldade em dizer a que pertenço e qual a instituição a que pertenço. Eu aqui dentro só conheço uma pessoa, que é o Dr. Licínio, que é o vogal do Centro Hospitalar de Leiria. Eu sou de Leiria, portanto, peço desculpa por não conhecer as outras pessoas. Ora bem, esta reunião, este grupo de trabalho, tem por finalidade abordarmos o problema da autonomia das instituições. A semana passada recebemos aqui os presidentes da ARS. Ouvimos-los. Eu fiquei com a noção de que eles não estão muito em abrir as mãos, portanto, sobre a autonomia que têm e transferir essa autonomia para os hospitais. Essa foi a ideia com que eu fiquei, portanto. Mas gostaria de saber o que é que os senhores pensam acerca disso e gostaria de deixar aqui algumas perguntas acerca deste problema. Nós sabemos que a saúde está como está. A falta de recursos humanos em todos os hospitais, que o diga o Hospital de Leiria, que tem falta de recursos médicos, de enfermeiros, administrativos, tudo isso. Os outros certamente estão pelo mesmo. E isto fruto da política que este Governo tem vindo a desenvolver ao longo dos anos, destes 3 últimos anos, porque eu acho que deve-se voltar, e na minha opinião, à capacidade de os hospitais poderem proceder à autorização de contratos, portanto, como acontecia antes de 2015. Agora não o podem fazer, apesar de um despacho recente do Governo, que é de março, em que autoriza que se façam contratação de pessoal, mas só para substituir e não para novas contratações, portanto, as coisas estão bastante limitadas e praticamente ficam na mesma. Nós ouvimos aqui há 3 semanas atrás também o Dr. Alexandre Lourenço, que era o presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares, que numa reação a umas palavras também da ministra aqui na Comissão de Saúde, em que queria responsabilizar ou que tentou responsabilizar as administrações dos hospitais pela má gestão que existe neste momento, dizendo que os meios existem, que é capaz de não existir uma gestão correta desses meios, portanto. Ele disse aqui que, de facto, as coisas não são bem assim e que Os hospitais, neste momento, têm menos recursos disponíveis que tinham o ano passado. Portanto, também o ano passado, 2018, portanto. E que há muitas unidades do Serviço Nacional de Saúde que têm dificuldade em atrair profissionais, nomeadamente em algumas especialidades, o que limita a capacidade de resposta à população. Portanto, isto vem de encontro àquilo que eu disse inicialmente, portanto, há carência e falta de recursos humanos, nomeadamente aquelas valências e aquelas categorias que eu enunciei. E as perguntas que gostaria de fazer, sendo direto, é o seguinte. Se concordam com esta responsabilização que a Ministra quis transferir para os hospitais acerca da administração dos hospitais, dizendo que os recursos existem, mas o que não existe é a capacidade de gestão, que medidas propõem com vista a aumentar a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde e dotar os hospitais de maior autonomia funcional? Como avaliam, portanto, aquela aplicação do modelo de gestão autónomo que o Governo aprovou em finais do ano passado, dotando 11 hospitais do Serviço Nacional de Saúde desse modelo autónomo? E se reconhecem a necessidade de ser devolvida aos hospitais a capacidade para proceder à contratação de pessoal, portanto, como sucedia antes de 2015. E, por fim, como é que avaliam nós já estarmos no segundo trimestre do ano, portanto, ainda não terem sido publicados os contratos de programa dos hospitais IPE para este ano, uma vez que é um documento essencial para a gestão desse hospital, portanto é um documento fundamental para ser seguido pelos conselhos de administração. E fico por aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Maria Isabel Motela, do Partido Socialista. Muito obrigado.
Sr. Coordenador, Srs. Deputados, Srs. Administradores, sejam bem-vindos, cumprimento a todos de uma forma geral. E eu começaria por dizer, pretendendo aqui repor alguma verdade, que efetivamente a Sra. Ministra da Saúde nunca disse em sede de Comissão de Saúde ou em qualquer outra instância que os senhores administradores hospitalares eram responsáveis por aquilo que quer que seja relativamente aos centros hospitalares. O que ela disse é que era necessário trabalhar com os conselhos de administração de forma a aumentar a eficiência, quer ao nível da gestão, quer ao nível da prestação dos cuidados de saúde, que é completamente diferente. Esta audição tem e é realizada no âmbito de um projeto de lei apresentado pelo CDS que visa o reforço da autonomia hospitalar só na contratação dos recursos humanos. E que o PSD, por aquilo que aqui ouvimos, acompanha. Para nós é uma curiosidade, no mínimo, porque efetivamente estamos a falar de dois partidos políticos que estiveram num governo em que mais se centralizou a gestão hospitalar e em que mais se retirou todo e qualquer tipo de autonomia à gestão dos hospitais. Por outro lado, esta preocupação com os recursos humanos, na nossa perspectiva, é também, no mínimo, curiosa, porque efetivamente estamos a falar, novamente, de um governo que retirou mais de 7 mil profissionais de saúde aos hospitais, congelou carreiras, passou o horário de trabalho das 40 para as 35 horas. O governo do PS é notório, tem vindo efetivamente a reforçar e a repor gradual e sistematicamente esses recursos humanos. Atingimos mais de 9 mil profissionais de saúde, 2.850 médicos, 4.100 enfermeiros, 540 técnicos superiores de diagnóstico terapêutico, 600 operacionais. E, portanto, isto é uma realidade. Obviamente que não haverá ninguém, quer ao nível dos grupos parlamentares, quer nos próprios conselhos de administração, quer eles próprios, que não queira sempre ir mais além. Mas a verdade é que iniciou-se e tem sido feito este trabalho. Na nossa perspectiva, este projeto de lei do CDS parece-nos estar ultrapassado, nomeadamente com a publicação do despacho 2893-A-2019, que veio colmatar aquilo que era uma grande preocupação e que nós reconhecemos ser uma dificuldade que prejudicava o normal funcionamento. Estou a falar das interrupções temporárias por profissionais de saúde que temporariamente, ou por licença de maternidade ou por doença, inexdefinitivas relativamente às reformas, suspendiam as suas funções. E, portanto, com este despacho, para além de ter sido autorizada a contratação de mais 450 enfermeiros e 400 operacionais, veio também permitir a substituição destes profissionais. Por outro lado, na sequência do trabalho que foi desenvolvido pela estrutura de missão para a sustentabilidade do Programa Orçamental da Saúde, criada pelo Governo e que, entretanto, no final do ano passado apresentou as suas propostas, o Governo e o Ministério da Saúde avançaram já para a autonomização hospitalar, que não se cinge só aos recursos humanos, mas vai mais além, dividindo os hospitais em três grupos: mais eficazes, menos eficazes, médios ou de mais baixa eficácia, e tendo por base, e aqui parece que é a verdadeira inovação, tendo por base um plano de atividades e orçamento que é elaborado pelos conselhos de administração e que engloba os mapas de pessoal e as suas necessidades, o investimento que é necessário fazer para colmatar necessidades, a atividade assistencial, o desempenho, a eficácia e o reforço, vai efetivamente, digamos que, perspectivar esta gestão. As questões que eu queria, e com o beneplácito do Sr. Coordenador, que eu gostaria que esclarecessem era se considera ou não que efetivamente tem existido um reforço dos recursos humanos, se defendem que esta autonomia se deve cingir aos recursos humanos ou se acham que aquela que está já prevista e em curso pelo Governo e pelo PS é mais eficaz e vos permite outro tipo de gestão. E uma última questão que nos preocupa, que é esta autonomia poder conduzir a alguns desequilíbrios regionais em termos de recursos meios humanos. E, portanto, o que é que pensam também de ser as ARS também a supervisionar esta distribuição de recursos? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou já a palavra à deputada Carla Cruz, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Em primeiro lugar, pedi desculpa por só agora chegar e uma dupla desculpa é porque eu vou fazer a intervenção e vou ter que sair porque tenho outra reunião. É a limitação de termos um grupo parlamentar com apenas 15 deputados e com vários trabalhos a decorrer, mas não gostaríamos de deixar de vos colocar aqui algumas questões, de vos cumprimentar e depois está a ser gravada e teremos a oportunidade e muito gosto de ouvir o que os senhores têm para nos dizer, até porque, sendo os hospitais que estão ao abrigo do dito novo modelo de financiamento em que se encara a autonomia como um dos aspectos centrais, temos todo o gosto, de facto, de vos ouvir e de saber o que é que, em concreto, isto se vai operacionalizar, porque é disso que nós estamos a falar. Sendo certo que temos aqui por pano de fundo, e é isso que os traz cá também, é uma iniciativa legislativa apresentada por um grupo parlamentar, o CDS-PP, sobre a autonomia nas instituições do Serviço Nacional de Saúde. E a primeira questão que eu queria colocar, e creio que todos os senhores que têm o papel de gerir entidades, e neste caso hospitalares, do Serviço Nacional de Saúde, creio que acompanham esta avaliação que a PCP faz, que a autonomia é um aspecto central para a gestão dos estabelecimentos hospitalares. Eu creio que isso é um aspecto que é importante tê-lo. Aliás, corroborada por já este próprio grupo de trabalho já ouviu várias entidades e personalidades e corroboram também a importância da autonomia. A autonomia, obviamente, que tem sido aqui dito, numa perspectiva da responsabilização de a quem lhe é concedida essa mesma autonomia. Mas nós entendemos, o PCP entende a autonomia, que ela é indissociável de uma fase que é a questão do planeamento. Nós não achamos, não nos parece de facto que a um nível da arquitetura do Serviço Nacional de Saúde e até da política de saúde que não haja um planeamento, não é? Portanto, parece-nos que estas duas matérias, autonomia e planeamento, têm que andar de mãos dadas, se me permitam este populismo, para ser mais fácil. E não entendemos que o planeamento não pode se esgotar no planeamento dos recursos humanos, sendo certo que o grande desafio que hoje está colocado aos estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde e ao Serviço Nacional de Saúde são a questão dos profissionais. Mas o planeamento dos profissionais, o planeamento ao nível da tecnologia e dos equipamentos, o que é necessário hoje, sabe-se, os anos de vida dos equipamentos estão datados, está à sustentação técnica que permite dizer quantos anos de vida um equipamento vai durar, e muitas vezes essa duração até depende da utilização. Os senhores sabem do que é que estamos a falar. Planeamento não só da tecnologia, mas dos próprios equipamentos. E, portanto, a primeira questão é se entendem e se no modelo de organização destes 11 hospitais, se estas duas vertentes, autonomia e planeamento, e o planeamento nesta lógica que nós aqui colocamos, foi ou está a ser contemplado. Planeamento recursos humanos, planeamento de equipamentos, planeamento de instalações. Porque isso é que permitirá, isso obviamente até a partir das necessidades que são identificadas na própria região. A outra questão que é, e a CSS tem-nos dito, foi-nos dito aqui neste grupo de trabalho, que têm sido, estas duas matérias têm estado a ser trabalhadas com os hospitais que os senhores aqui representam e que tudo isso estará vertido nos planos de orçamento e de atividades. E a segunda questão é essa, confirmam efetivamente se esse trabalho está a ser feito e em que ponto de situação é que cada um está. Uma outra questão que gostaria de colocar, e termino, Sr. Presidente, que é esta questão de certa forma já aqui foi colocada, quer não só o papel que as ARS podem e devem fazer neste acompanhamento, porque embora as ARS têm o papel também de acompanhar os hospitais, e portanto qual é o papel das ARS neste novo modelo de funcionamento dos hospitais. E permitam-me mais uma última pergunta, afinal eram quatro, que tem a ver com esta questão. Provavelmente os senhores poderão dizer, e se nós fomos escolhidos porque temos um determinado tipo de padrão, temos um nível de eficiência, mas a questão é esta. esta existência de três níveis, porque nós estamos a falar de três níveis, estamos a falar hoje daqueles que têm mais autonomia, temos aqui uns depois intermédios e depois temos os outros que estão a ter um acompanhamento mais... A questão que vos coloco é muito simples e é esta. Poderemos nós estar aqui a criar estabelecimentos com diferentes níveis e diferentes velocidades e aqueles que estão no último patamar, se não tiverem, eu sei que esta é uma decisão política e é uma questão que nós temos colocado ao Governo. Podem responder assim, mas nós temos colocado ao Governo esta preocupação, que é quem está nos níveis intermédios e no último nível, se nunca mais vai chegar ao ponto de ter a autonomia que os senhores tiverem. Porque se não tiver os recursos, se não tiverem condições para chegar a essa autonomia, se nós não criamos aqui, de facto, desigualdades e assimetrias no funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. E disrupções, permitam-me esta... E disrupções, e se isso não poderá ser conflituante com aquela ideia que o PCP defende, que o Serviço Nacional de Saúde deve ser uno e deve ter uma lógica de cooperação entre os diferentes estabelecimentos que acompanham o Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigada. Eu peço mais uma vez desculpa. Irei certamente ouvir as vossas respostas, mas eu tenho que sair, tenho que ir a uma outra reunião. Muito obrigada pela vossa presença.
Muito obrigado, Sra. Deputada. De facto, o PCP já não irá usufruir dos dois minutos a seguir e, portanto, daí também ter utilizado desde a primeira ronda. Bom, eu iria passar desde já a palavra a quem, de facto, veio cá para falar e começava pelo Sr. Dr. Carlos Alberto, do Centro Hospitalar Tamegui Sousa, de que é Presidente.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado. É um gosto muito grande estar aqui e dizer-vos que, enquanto Presidente do Centro Hospitalar de Tomé Gay Sousa, deixemos agora uma rápida caracterização do Centro Hospitalar de Tomé Gay Sousa para quem possa eventualmente não conhecer. Nós somos um dos maiores centros hospitalares do país, às vezes não há essa percepção. Juntamos o Hospital Padre América em Penafiel e o Hospital de São Gonçalo em Amarante. Nós temos como incumbência atender 520 mil pessoas em 12 concelhos de 4 distritos. Temos uma carga assistencial muito grande, muito acima do que é normal, muito acima da média, e, portanto, este é, digamos assim, como primeiro retrato, o Centro Hospitalar de Tomé Gay Sousa. É um centro hospitalar que o Conselho de Administração a que eu presido foi agora reconduzido na maioria, portanto, 3 dos elementos do Conselho de Administração foram reconduzidos semana passada. Nós estávamos em funções desde 2016 e dizer-vos que 2016, quando chegámos ao hospital, tínhamos um nível de financiamento em redor de 74 milhões de euros. 74 milhões de euros que era claramente deficitário, claramente insuficiente para o nível de atividade do centro hospitalar. As contas que fizemos na altura para tentar justificar junto à tutela a necessidade de reforço apontavam para que o trabalho que estávamos a fazer andaria em redor de 85 milhões. Ou seja, tínhamos ali 11 milhões em falta no financiamento do centro hospitalar. E ainda que falte este, podíamos sempre dizer, mas o nível de prestação de cuidados que estávamos a dar à população era suficiente, era demasiado? Pois é que o nível de cuidados que estávamos a prestar à nossa população na comparação com outros hospitais similares era ainda assim 20% abaixo daquilo que era normal. Ou seja, mesmo que nos dessem os 85%, ainda era pouco para aquilo que a população precisaria na comparação com outros hospitais. E, portanto, a tutela foi sensível a isso e há que dizer com justiça que, desde 2016 até hoje, o orçamento foi paulatinamente crescendo e hoje estamos com um orçamento de 100 milhões. Portanto, passámos de 74 para 100 milhões. Eu não quero com isto que passe a ideia da abastança, porque verdadeiramente nós continuamos com recursos escassos. Mas tem que se fazer esta justiça de recolocar os números no seu devido patamar, porque é este o enquadramento que temos no Centro Hospitalar de Tomé Gay Sousa. Tivemos também algum reforço de pessoal nas várias áreas, fundamentalmente nas áreas assistenciais. Nós não investimos na contratação de pessoas nas áreas mais administrativas, aí ao contrário fizemos a redução, porque nós desmaterializamos completamente o processo clínico, desmontamos, por assim dizer, até o arquivo e, portanto, áreas ou seja, tarefas que eram mais orientadas para uma determinada função foram canalizadas e, portanto, desse ponto de vista, não admitimos pessoal. Admitimos, sim, médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e terapêutico e assistentes operacionais. Claro que faltam ainda profissionais, tendo em conta que, como há bocadinho a senhora deputada disse, houve aqui algumas medidas que não têm a ver connosco e que tiveram consequência na nossa gestão do dia-a-dia, nomeadamente a passagem das 40 para as 35 horas, nomeadamente, enfim, alguns ajustamentos que, inevitavelmente, tinham que ter reforço de pessoal para isso. O centro hospitalar continua a crescer todos os anos a sua atividade, ou seja, a nossa população naqueles concelhos não tem tendência para diminuir, portanto nós podemos esperar que nos próximos anos vai-se manter aquele nível populacional e portanto a carga assistencial vai ter que ser mantida e até reforçada. Relativamente às questões concretas e ao projeto que estamos aqui a falar, eu não sou um gestor da saúde permanente, eu de vez em quando venho à saúde e tenho uma experiência de gestão dentro e fora, e inclusive em empresas privadas. E a verdade é que este último regresso à saúde é um regresso que significa uma mudança muito significativa. Pela primeira vez, eu devo dizer, na minha modesta opinião, pela primeira vez eu vejo aquilo que há muito vimos defendendo, que é a diferenciação positiva. Fez-se pela primeira vez um reagrupar de hospitais e considerar aqui este grupo de 11, foi o critério que foi usado e, portanto, nós estamos cá pelo critério usado dos hospitais mais eficientes em cada um dos grupos e, portanto, isso cria a tal diferenciação positiva. E eu, se me permitem a opinião, eu gostava, enquanto hoje sou gestor, mas enquanto cidadão, gostava de deixar aqui uma mensagem para os nossos representantes na Assembleia da República para dizer o seguinte: é muito importante que estes projetos sejam projetos acarinhados por todos, tanto quanto possível, e que no fim sejam bem-sucedidos. Porque hoje está um grupo de partidos no poder, amanhã estará outro, e fazer disto uma guerra política pode, no meu entendimento, levar a que depois se quebre toda esta evolução. E o que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer é que estes 11 hospitais tiveram a capacidade de mostrar, num momento difícil, porque foi verdadeiramente um momento, porque todos passamos, os anos anteriores foram momentos de grande dificuldade, e estes 11 hospitais tiveram a capacidade de, nesses momentos difíceis, mostrar níveis de eficiência acima da média. E, portanto, se assim é, eu julgo que manda a boa fé e manda até a sensatez que se acredite que estamos perante gente responsável, perante gente que não esteve à espera que se criasse aqui um diploma de autonomia para fazer as coisas, ou seja, já o fez antes de. E, portanto, há que acreditar que, em um novo contexto, seremos capazes de o fazer e, portanto, esse é o nosso desiderato. Eu acredito muito neste modelo e peço que todos se empenhem para que ele não morra. Sobretudo, que não matem logo à partida, pedindo ainda mais a estes hospitais, porque estes hospitais, se já são aqueles que são mais eficientes, são aqueles que têm menos espaço para esmagar ainda mais os custos. E, portanto, ajudem estes 11 hospitais tanto quanto possível, no sentido de que o projeto seja bem sucedido e se possa alargar aos outros. O que a senhora deputada do Partido Comunista há bocadinho referiu, de se isto pode ou não criar aqui disrupções e hospitais a diferentes velocidades. Deixem-me dizer-vos o seguinte: os hospitais já existem hoje em diferentes velocidades. E se temos hospitais com níveis de eficiência diferentes, eu julgo e defendo que esses hospitais com níveis de eficiência mais baixos, esses sim têm que ter exigências superiores para que se possam aproximar dos outros. Não há nenhuma razão objetiva para que estes 11 tenham e os outros não tenham, digamos, na relativização da comparação possível. E, portanto, eu defendo muito isso. Depois, muito rapidamente, Sr. Presidente, peço desculpa de me estar a alongar, mas só para concluir.
Peço desculpa, não é aquele...
Não, eu nem estou a olhar para o relógio.
Vai 7 minutos e 47.
Pronto, eu só muito rapidamente para concluir. Eu tenho para mim que há aqui uma inequívoca vantagem neste modelo, pelo menos em três patamares. Primeiro, nos recursos humanos, sim. E eu, à pergunta feita, se entendemos que a autonomia deve ser só para recursos humanos, no meu entendimento não. Portanto, deve ser uma autonomia mais alargada, como em tudo na vida. Estamos a falar de uma empresa e da gestão de uma empresa, e portanto deve ser para o resto. Mas eu vejo aqui, neste projeto de autonomia, os recursos humanos como um primeiro patamar, depois o segundo, que já foi, de certa maneira, considerado com o reforço do financiamento, que permite pagamentos mais atempados aos fornecedores e, portanto, uma relação mais sadia com a indústria. E um terceiro patamar que tem a ver com os investimentos, em que, se for por diante, ainda não está concretizado no papel, mas penso que é esse o desiderato, se for por diante, a ideia de que os hospitais terão capacidade de fazer investimentos nos tais 2% do capital social, desde que incluídos no PAU, parece-me sensato, parece-me bem e parece-me enquadrável naquilo que é normal em qualquer outra empresa. Eu peço desculpa, Sr. Presidente, pelo...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tem problema, nós estamos cá para ser esclarecidos e todos os apoios que possam dar também são positivos e por isso agradecer novamente. Passava a palavra ao Dr. Licínio Oliveira de Carvalho, que é vogal executivo do Centro Hospitalar de Leiria e que, se depois quiser, enfim, também dar a palavra a alguma das pessoas que o acompanham também, assim, se quiser também poderá fazer. Muito obrigado.
Ok, muito obrigado, Sr. Coordenador. Boa tarde, Srs. Deputados, caros colegas. Agradecer o convite para prestar contributos nesta matéria tão, tão importante e tão relevante para todos os hospitais, nomeadamente para os hospitais EPE. Eu gostava de fazer só um breve enquadramento daquilo que é a realidade do Centro Hospitalar de Leiria. O Centro Hospitalar de Leiria resultou da agregação do Hospital Santo André de Leiria com o Hospital Distrital de Pombal e com o Hospital de Alcobaça. Para além disso, temos ainda um outro edifício, portanto, o Centro Hospitalar está disperso em 4 edifícios distintos, que funcionam 24 sobre 24, onde funciona a nossa psiquiatria crónica, que é nos arredores de Leiria. É um centro hospitalar que tem cerca de 2 mil colaboradores, tem um orçamento anual que ronda os 100 milhões de euros, perdão, faz cerca de 300 mil consultas por ano, 200 mil urgências por ano, 15 mil cirurgias, e 27 mil doentes saídos do internamento também por ano. É evidente que a questão que nos trouxe aqui, a questão da devolução de alguma autonomia, ou de toda a autonomia possível aos hospitais, é absolutamente crítica para o funcionamento destas entidades. Não foi por acaso que os hospitais em 2002 foram empresarializados, porque se chegou à conclusão que de facto era importante conceder poderes de gestão próximos daquilo que é a gestão empresarial. Todos nós conhecemos o que aconteceu depois, houve, enfim, avanço e houve recuo nesse projeto e nesse processo. Eu tenho aqui um documento, não fiz para esta ocasião, mas é um documento de apoio, digamos assim, em que é composto por 13 páginas de normas legais, regulamentares, despachos que, ao longo dos últimos anos, sensivelmente a partir de 2011, nomeadamente por força da intervenção externa ou do apoio externo, se quisermos, são 13 páginas de normas que realmente impactaram, para ser mais claro, que reduziram a autonomia dos conselhos de administração dos hospitais e dos centros hospitalares. Obviamente não vou aqui discutir, nem muito menos falar nelas todas, porque isso consumiria demasiado tempo e não tem importância. De qualquer maneira, é importante, de facto, dar passos decisivos na devolução e na recuperação de autonomia a estas entidades que têm que trabalhar 24 sobre 24, que não têm muito tempo, muitas vezes, para responder às situações que vão acontecendo no dia-a-dia, que ultrapassam muitas vezes a melhor boa vontade dos seus profissionais. Um segundo aspecto que eu gostava de referir é que a questão da autonomia, obviamente, que não pode ser dissociada do recursos. Isto é, se me perguntarem se eu, enquanto vogal executivo do Centro Hospitalar de Leiria, prefiro ter autonomia e não ter recursos, ou ter recursos e não ter autonomia, eu tenho algumas dificuldades em não optar pela segunda. Portanto, acho que é importante que esta discussão da autonomia não seja dissociada de um nível de recursos que os hospitais precisam para cumprir a sua missão, e que é uma missão também todos reconhecemos como absolutamente essencial e crítica. Para dizer, por isso, que este projeto piloto, e é disso que se trata, este grupo de 11 hospitais que foi selecionado segundo os níveis de eficiência em função da avaliação de benchmarking que a ACSS faz. Portanto, foram selecionados esses 11 hospitais onde todos nós nos incluímos, todos nós, os presentes, esses 11 hospitais. Isto é um projeto piloto, portanto, eu penso que não há aqui nenhum risco de criar hospitais de primeira divisão e de segunda divisão, hospitais mais importantes e hospitais menos importantes. Eu penso que se trata de um projeto piloto de devolução progressiva de autonomia e de responsabilidade aos conselhos de administração e que, tanto quanto é do nosso conhecimento e tanto quanto foi dito pelo Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, nomeadamente à comunicação social, ou foi veiculado pela comunicação social, é um projeto piloto que tende no curto prazo, médio prazo, não se sabe, mas que tende a ser naturalmente alargada toda a rede dos hospitais EPE. E diga-se passagem, não seria também compreensível que não fosse assim. Mas, com o projeto piloto, faz sentido que se comece por um grupo de hospitais que têm dado, de alguma forma, provas de um nível de eficiência mais sensível, digamos assim, ou mais perceptível do que outros hospitais. Esta questão da devolução da autonomia assenta também, naturalmente, no planeamento, como a senhora deputada há pouco referia, a deputada Carla Cruz referia, e bem, obviamente que não faz sentido haver autonomia se não houver planeamento. E este projeto, que também foi apresentado nessa base, é composto por quatro aspectos essenciais. Por um lado, o plano estratégico, que naturalmente cada uma das entidades tem. Todos os hospitais e todos os centros hospitalares têm os seus projetos estratégicos, têm os seus planos estratégicos de curto, médio prazo. Depois há um segundo momento, ou um segundo documento, que tem a ver com o plano de atividades e orçamento. No nosso caso, é o que está em discussão, é o que está em preparação, é o plano de atividades e orçamento para o triênio 19-21. E dentro desse plano, como um terceiro nível, digamos assim, temos o contrato de programa, que é as prestações que são negociadas para o ano, para cada um dos anos, neste caso, o que foi negociado para o ano 2019, o contrato de programa 2019, e que sintetiza, digamos assim, aquilo que vai ser a atividade a prestar ao SNS e que é contratualizada naturalmente com as ARS respectivas e depois homologado pela tutela. E um quarto momento, se quisermos, é o chamado contrato de gestão. Portanto, faz todo o sentido que haja um contrato de gestão que se destine a avaliar um nível de cumprimento, o nível de correspondência àquilo que foram os instrumentos de desenvolvimento previsional que foi estabelecido. E em função desse contrato de gestão, naturalmente que haverá ou poderá haver prémio ou poderá haver penalização para os gestores. Este é, digamos assim, o percurso, digamos assim, dos instrumentos de gestão que estão propostos e que estão subjacentes a este projeto de autonomia. Tentando responder a algumas questões que os senhores deputados fizeram, e começando pela ordem que foram feitas as perguntas, pelo senhor deputado José António Silva, que eu cumprimento vivamente. Gostava de referir o seguinte: o despacho de 2893 de março prevê, de facto, duas situações diferentes. Prevê uma situação que foi o reforço de 450 enfermeiros e 400 assistentes operacionais que foram autorizados a contratar e que vão sendo autorizados aos vários hospitais em função das necessidades e segundo critérios de necessidades, e, para além disso, prevê a contratação em regime de substituição ou em regime definitivo para fazer face às ausências transitórias ou definitivas, respectivamente, à medida que vão aparecendo. Essa competência e essa autorização está, neste momento, legada nos conselhos diretivos das ARS e, portanto, os hospitais respectivos fazem os pedidos junto às ARS, e é um pedido semanal, aliás, e a ARS tem competência neste momento para autorizar essas contratações, repito, sejam a termo ou sejam sem termo. Em relação ao ponto de situação do contrato de programa 2019, no nosso caso, ele está fechado, embora ainda não esteja homologado, porquanto, como disse há pouco, faz parte do plano de atividades e orçamento 19-21. Este plano de atividades e orçamento está a ser analisado ainda pela tutela, nomeadamente pela tutela das finanças, onde tivemos uma reunião ainda há poucos dias no Ministério das Finanças, precisamente para discutir este plano de atividades e orçamento, e portanto o contrato de programa ainda não está formalizado, como ainda não está também autorizado ou aprovado o plano de atividades e orçamento. As medidas que são propostas pelo projeto lei apresentado pelo CDS e que é a causa próxima de nós estarmos aqui, perdão, de facto só se centra nesta questão da contratação dos profissionais, e a informação que o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Leiria tem é que, no caso do projeto Autonomia Avançar, os Conselhos de Administração que veem os seus planos de atividades e orçamento aprovados ficam automaticamente, diria eu, ficam habilitados a contratar os recursos necessários e previstos, que estejam previstos, portanto, no plano de atividades e orçamento. Da mesma forma, como disse o meu colega anterior, Dr. Carlos, a questão em relação aos investimentos também, a partir do momento em que o plano de atividades e orçamento está aprovado, também ficamos com autonomia para avançar com, ou para concretizar parte do investimento que é apresentado. Não sei ainda os termos, sinceramente não conheço, não tenho informação disponível sobre qual é o montante ou qual é o volume de investimentos perdão, que podemos de facto autorizar, mas essa com certeza será uma nota e será uma matéria que com certeza será definida quando a aprovação do plano de atividades e orçamento. Só para dizer que esta situação não é nova, porque na Lei de Execução Orçamental 2018 já estava, aliás, prevista. Isto é, os hospitais que tinham os seus planos de atividades e orçamento aprovados já tinham alguma autonomia para esta matéria, nomeadamente a contratação de pessoal e dos investimentos. Em relação às perguntas apresentadas pela senhora deputada do Grupo Parlamentar do PS, Maria Isabel, se eu não ouvi mal o seu nome, peço desculpa, de facto, tanto quanto sabemos, e estou-me a repetir, a autonomia não será apenas para os recursos humanos, como já disse, será também para a parte dos investimentos, e do nosso ponto de vista, neste momento não sabemos, eu pessoalmente não sei, penso que os meus colegas também não saberão, mas eu não sei se a intervenção que neste momento a IRS tem ao abrigo de competência delegada, como falámos há pouco, é para manter ou se é para retirar e devolver, pelo menos a estes hospitais que estão incluídos no grupo dos 11 hospitais com autonomia. Não sei responder a isso. Em relação às perguntas da senhora deputada Carla Cruz, obviamente que a autonomia é um aspecto absolutamente crítico, não há o risco de termos hospitais com duas velocidades por razões que já referimos, porque, repito, é um projeto piloto, é disso que se trata, e se for bem sucedido, com certeza será alargado a todos os hospitais. E daí também a nossa grande responsabilidade em tentar corresponder a esta medida absolutamente importante para a tutela, mas ainda mais importante para os conselhos de administração dos hospitais. Peço desculpa.
Muito obrigado. Eu ia passar já, antes de mais, dizer que a Isabel Galrei Saneto, acabou do grupo parlamentar do CDS-PP, acabou de chegar. Depois, no final da audição, faria uma pequena comentário a seguir. Muito bem, muito obrigado. Passava já ao senhor professor doutor Francisco Leis Roxo, do Hospital Fernando Fonseca, EPE.
Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado e, sobretudo, a oportunidade de viva voz dizermos o que é que pensamos. Três partes na minha exposição, para ser sintético. Primeiro, o Fernando Fonseca é um case study nacional, porque é o único hospital que vai fazer 25 anos em 2020. Nasceu público, foi entregue à gestão privada e, em 2008, terminou a gestão privada e regressou à gestão pública. Este tipo de situação não é pacífica, nomeadamente em termos de processos de trabalho, sistemas de contratualização, compras públicas, etc. E, portanto, o hospital passou por uma fase significativamente mais longa, desde 2009 até, salvo, 2015, de adaptação, com necessidades bastante significativas de reconversão dos seus processos de trabalho, uma vez que estava integrado num grupo, passou por um. Primeiro aspecto. O segundo aspecto é que foi um hospital mal planeado desde o princípio. Um hospital que foi planeado para servir 350 mil pessoas nos concelhos de Amadora e Sintra e serve hoje cerca de 600 mil, entre 550 mil e 600 mil. E, naturalmente, isto não é fácil, porque, tendo como objeto ser um hospital diferenciado, nem sempre é possível ser-lo, até porque não tem neurocirurgia, por exemplo. Não é um hospital que, ao nível da complementaridade, seja complementar de qualquer um dos grandes centros hospitalares da cidade de Lisboa. É um tipo de mistério da estrada de Sintra, portanto, entre Lisboa e Sintra, está ali ao lado. E depois tem esta particularidade, tem neste momento em desenvolvimento, já equacionado há cerca de 2 anos, um desenvolvimento estratégico para ter um polo em Sintra, para podermos integrar e ter maior capacidade de descomprimir, sobretudo, a pressão assistencial sobre a urgência, onde, num dia de inverno daqueles mais duros, o número de utentes que é atendido no, são 1000 utentes. Portanto, isto é de longe a maior urgência do país, onde estão concentradas a urgência que é médico-cirúrgica, só não é polivalente, e depois tem mais obstetra e a ginecológica e a pediátrica, com uma região que é um melting pot, em termos de diferentes culturas, diferentes origens, diferentes níveis de estabilidade, uns que vieram do Alentejo há 40 anos e outros que vieram há 4 dias, por exemplo, da Guiné ou de Angola. Bom, para não falar noutros, no Butão ou coisa do género. Este aspecto é importante dizer. O hospital, nos últimos, desde 2016 até agora, tem vindo a ter uma metodologia de planeamento estratégico para que fique ajustado o processo em que era gestão privada para gestão pública. Contudo, o que isso possa ter de implicações, mas não é necessariamente aqui o ponto. Em termos sintéticos também, de um orçamento de 150 milhões de euros, para um orçamento proposto para o PO, para o Plano de Atividades de 2019, de 189 milhões de euros, portanto, 190 milhões de euros para simplificar, é esse o objetivo. O nosso plano de atividade e orçamento está entregue, de acordo com a metodologia proposta e conforme os meus colegas que não disseram já referiram, e, portanto, esperamos a curto prazo que haja esta aprovação. E, portanto, em termos financeiros, etc., convém dizer é que uma coisa é estar numa cidade, suponhamos Viseu, que diz aquela do lado, ou estarmos muito próximo de Lisboa, em que a atratividade de outros hospitais públicos, que é para não haver dúvidas, e a atratividade dos hospitais privados é enorme. Clínicas que nascem, em Sintra, mais 2 hospitais privados a curto prazo, e em Lisboa, já toda a gente sabe qual é a concentração. E, portanto, é preciso não apenas pensar em termos de investimento de equipamentos, renovação de equipamentos, instalações, que isso ainda deve ser feito. Já investimos em 2018 4 milhões de euros e temos previsto, incluindo com o POSEUR, mais cerca de 8 milhões de euros, cerca de 10 milhões de euros, para ser sintético e poder o número ficar claro. É evidente que estamos a falar de uma população profissional de cerca de 3 mil profissionais, com uma rotação elevada em algumas especialidades, como é normal, e com algumas dificuldades em certas categorias profissionais, onde não basta falar de autonomia, é preciso saber o que é que vai acontecer com essa autonomia, que é os assistentes operacionais, que nós, ainda ontem, admitimos 2, hoje, à tarde, 2 saíram, porque um era licenciado em economia, e disse, não revelou isso, e, portanto, quando lá chegou, disse, não é isto que eu queria. Bom, portanto, há aspectos de natureza operacional, nós não vivemos na Suíça, ou na Dinamarca, ou na Suécia, vivemos num país com aquilo que somos e com as características que temos e que todos dominamos mais ou menos bem. Do valor global de investimento e da consignação para estas 3 mil, para estes 3 mil profissionais, convém dizer uma coisa que é fundamental, é que estamos a falar de 600 mil doentes. E os hospitais e os centros hospitalares existem para tratar doentes, não é para se chatear uns aos outros lá dentro. Ainda que a teoria diga que quem se quer chamar dos hospitais não são os doentes, são os profissionais. Isto, grandes académicos do ingleses e americanos têm dito isso. Quem se queixa mais são os profissionais, está tudo mal, está tudo certo. Mas os doentes é que têm direito a queixar-se, mas não se queixam muitas vezes. Do custo total, do valor total do orçamento, vamos para os 150 mil, 60% são custos com pessoal, 30% custos com medicamentos e 10% FSS, eu costumo dizer água, gás e eletricidade. Pronto, é o resto. Isto é muito simples. 60, 30, 10 não é muito complicado. E os senhores deputados certamente percebem que, porque na comparação com empresas de outros setores, transportes, telecomunicações, etc., isto é muito mais complexo e embrincado ao nível da distribuição e, sobretudo, da forma como faz a motivação, a rotação, etc., etc. Outro aspecto é que, do ponto de vista do que está em causa com este projeto de lei, e que, no fundo, como a senhora deputada do PS há bocadinho referiu, já vem e está. E é muito bom que haja estes projetos de lei para se poder discutir, debater e confrontar relativamente ao que está em marcha. Poderá haver, no final de mais uns meses, uma convergência destes. E os quatro pontos que estão neste projeto de decreto-lei, como a senhora deputada há bocadinho referiu, são o objeto, a organização interna, a operacionalização e depois, quando é que isto entra em vigor. Ninguém tem dúvidas de que isto é fundamental e decisivo. Como é que isto converge ao nível depois do resto é que é mais difícil. E aí, naturalmente, para sintetizar em termos de respostas, eu vou naturalmente abreviar, que é para não estar aqui ponto a ponto. Relativamente ao senhor deputado do PSD, e em particular citando que já tiveram aqui as ARSs e que houve já várias questões de referenciação quanto à responsabilização, não responsabilização, este tema não é pacífico, nem aqui, nem em qualquer parte do mundo. Tem que ver com descentralização, tem que ver com regionalização, tem que ver com egos, tem que ver com N coisas, tipicamente, que são da nossa sociedade e que não é preciso descer à passagem da monarquia à República e ao João Franco para perceber isto. Isto é simples. É assim, vamos tentar ver o que é que podemos fazer. Mas, claramente, há um ponto aqui que é o da responsabilização. Ser público não significa ser responsável. E eu recuso-me, e sou um gestor, que estou em fim de carreira, e já passei por setores públicos, privados, semi-públicos, semi-privados, e, portanto, estou perfeitamente à vontade para vos dizer, na comparação com outro setor onde passei, que este setor é o mais complexo de todos. Por uma razão, é que a morte acontece um dia e o nascimento foi ontem, não é? Portanto, e estamos sempre em cuidados continuados. A rede nacional de cuidados continuados. Desde que nascemos até que morremos, estamos sempre em cuidados continuados, para não haver dúvidas. O que significa, para o Sr. Deputado, é que quando se fala que há já em Portugal regionalização, autonomia, etc., há três pontos que eu gostava de deixar muito claros na resposta. Um é, primeiro, que tudo é feito com base ou na flexibilidade, com rigor, ou nada feito. Não é a lei que... A lei vem sempre atrás da realidade. O outro aspecto é que todos os pontos relativamente às ARS, às autonomias, etc., deviam ser revistos numa lógica de orçamento de base zero. Porquê? Porque a gente tem a CSS, tem a ARS, e a minha pergunta é porque é que não há a CSS regional? Qualquer coisa do tipo. Agora, quanto mais siglas, quanto mais confusão, pior. Porque às vezes são centros de poder, natureza até a palavra regional fica sempre bem. E, portanto, a questão que eu coloco não é tanto se há mais autonomia ou menos autonomia, nomeadamente por causa dos cuidados primários nas ARS, nos hospitais, agora no caso no que estamos aqui a viver, é isto. Partindo do doente, como o freguês fundamental, a questão é a burocracia em saúde, que se multiplicou exponencial nos últimos 10 anos, sem ter em conta as novas tecnologias, as novas competências dos profissionais e, sobretudo, a nova forma de tratar o doente, com, por exemplo, a LAC, o livre acesso, etc. Portanto, em última instância, para responder, claro, é necessário investimento em saúde, ponto. Mas não é investimento para pintar janelas, é investimento para tratar doentes. E essa indexação é que tem que estar presente neste novo modelo que pode e tem que estar, inevitavelmente, presente. Segundo aspecto, para a senhora deputada do PS, segundo conjunto de respostas. A descentralização, a regionalização e a forma como temos estado a procurar trabalhar, eu não vou deixar de lhe dizer. Eu estou desde 2012 na saúde, onde tive o privilégio de trabalhar ali com o Dr. Licínio, o que aprendi imenso, é que a questão da melhoria que tem vindo a acontecer teve um ponto neurálgico. O investimento desde 2012, desde a vinda da Troika, quebrou por razões de contas públicas, patativas, tá? Mas sobretudo, agora não temos que fazer mais investimento só para ter mais dinheiro, é investimento inteligente, diferente, compra-se o angiógrafo tal ou compra-se o TAC tal, não, é como é que isto vai fazer em termos de otimização. E um dos problemas que nós temos em cima da mesa e que temos que discutir frontalmente, sem dificuldade nenhuma, é partilhamos ou não partilhamos recursos. Quer dizer, toda a gente pode ter uma radioterapia no seu hospital, mas depois andamos todos aí a brilhar por causa do rádio, não é? Portanto, isso é uma coisa que não teve sentido nenhum. Somos um país que não tem recursos ilimitados e nem sequer até agora há petróleo ou qualquer coisa do tipo. Temos que pensar nisto. E, portanto, Sr. Deputado, as coisas têm avançado, há melhoria, tenho ouvido progressão, mais lento do que o desejado, mas sobretudo a questão do investimento é muito importante associada à questão da própria lógica da descentralização ou da regionalização, como quisermos discutir. E articulação, aqui é que é o ponto crítico, que acho que os senhores deputados conhecem bem e já ouviram certamente. Integração de cuidados, não é cuidados de saúde primários ou cuidados hospitalares, é doentes. E esta parte não entra na cabeça de muitos profissionais e não entra porquê? Porque aqui está tudo indexado à produção, os financiamentos e tal mais. O problema é que este aspecto tem que mudar radicalmente. E claramente também, porque o aspecto ligado à sua questão é com a parte social. Eu não concebo um novo sistema de saúde, ou renovado sistema de saúde, com descentralização, regionalização, ou o que lhe queiram chamar, ou autonomia, neste caso, sem que a integração entre cuidados sociais, cuidados de saúde e cuidados sociais possa existir de uma forma clara, como está a existir, de resto, em experiências no Reino Unido, como está a existir em experiências na Holanda e por aí fora. Esta coisa de termos segurança social por um lado e saúde por outro não tem sentido nenhum, porque a segurança social é para pagar pensões e a saúde é para tratar doentes. Isto é o que está na lógica. Mas quando nós temos lá no hospital 30 doentes sociais e aquele, toda a gente fala disto, a gente sabe, e nos custa isso por ano, 1,5 milhão, porque não pomos as pessoas na rua, alugamos camas e paga, e é do orçamento, é 1,5 milhão no orçamento, isso é importante. Esta questão, nestes projetos de lei e decretos-leis, não a vejo presente como gostaria, e eu já sou um rapaz com uma provecta idade, não é? 25 anos, mais ou menos. Mas é importante que isto seja visto, porque se não for visto, nunca mais conseguimos tratar pessoas como seres humanos do princípio ao fim. É questão da integração. E, portanto, gostava de dizer que o que tem sido feito não está suficientemente explícito na convergência, na própria autonomia, na convergência entre saúde e social. A senhora deputada do PCP, que colocou duas questões que me parecem muito pertinentes e, para terminar, foi a responsabilização, a qualidade, a hierarquização, etc. Não vale a pena discutirmos. Nós somos o que somos. Hospitais de primeira, hospitais de segunda, hospitais de terceira, não vale a pena estarmos, quiçá de saber sempre se são melhores. Alguma competição entre hospitais até é salutar. Não tem necessariamente que abandonar completamente a solidariedade complementar. E a solidariedade complementar é uma questão fundamental em qualquer sistema de saúde. Portanto, a nossa parte aqui é um bocadinho, como ela perguntou há bocadinho, é tudo o que estamos a fazer em termos de equipa desde 2016 até agora é planear primeiro, controlar e, sobretudo, pedagogicamente educar para a melhoria, para a diferença. E o hospital, neste caso será o centro hospitalar, quando houver Sintra, tem um projeto, um programa, que é o HFF Transformation, onde procuramos, com vários subprojetos, ir avançando aqui ao além. Não conseguimos sempre bem, não conseguimos, mas temos é que ter, neste projeto de autonomia, o doutor Licino teve há bocadinho a vantagem de sintetizar toda a legislação, como jurista, e isso, pronto, já não tenho que referir nada, mas é verdade, quantas vezes é que não tivemos já chamadas revoadas de legislação para isto, para aquilo e para o outro? E depois chegamos a um momento de avaliação, e dizemos assim, temos boas leis, mas na implementação zero. Portanto, o planeamento que a senhora deputada do PCP há bocadinho referiu é crítico. Mas atenção, ninguém podia planear que os anestesistas que nos faltam hoje foram derivados de ter havido número de cláusulas há 10 anos, mas podia ter sido pensado. Agora, em termos de planeamento, é como é que ajustamos tudo isto. E esse ponto ela tem razão. Agora, hospitais de primeira, segunda e terceira têm dias, não é?
Muito obrigado, Sr. Doutor. Passava desde já a palavra ao Sr. Presidente do Hospital de Santa Maria Maior Barcelos, Joaquim Barbosa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador, Srs. Deputados, muito boa tarde a todos, caros colegas. Também muito obrigado por nos darem esta oportunidade de partilharmos um pouco aquilo que são as nossas experiências de gestão e o dia-a-dia das nossas instituições. Também um muito breve enquadramento da realidade do Hospital Santa Maria Maior de Barcelos. Trata-se de um hospital integrado no Grupo B dos Hospitais do Serviço Nacional de Saúde, que são um grupo de hospitais de menor dimensão. Temos como área de influência os concelhos de Barcelos e Esposende, numa população que abrange, em termos redondos, 155 mil habitantes. Possuímos 517 profissionais. O edifício do hospital é ainda um edifício da misericórdia. como julgo que conhecem, funcionando, aliás, uma parte das atividades, nomeadamente a consulta externa e o serviço de urgência, na parte conventual do edifício. Temos conseguido nos últimos anos um reforço do nosso contrato de programa, é bom que fique registado, e isso tem também permitido os resultados que temos obtido e que, de facto, posicionam o hospital como o mais eficiente do grupo que integra. Isto, de certa forma, é explicado também por algumas mais-valias que possuímos e que temos vindo procurar alcançar na gestão, desde logo uma forte ligação ao acesso da área geográfica atrás referida. Tentamos aproveitar exaustivamente aquilo que é capacidade instalada. Temos duas salas do bloco operatório que funcionam a 100% em produção de base de segunda a sexta-feira. Também o mesmo se passa para os gabinetes da consulta externa e, portanto, temos também, não posso deixar de referir, profissionais envolvidos e profundamente abertos à mudança. E é esta abertura à mudança que nos tem permitido também integrar alguns projetos de inovação do Ministério da Saúde, nomeadamente o projeto SNS Mais Proximidade. Hoje em dia, os utentes do ACES têm a oportunidade de realizar análises clínicas no próprio ACES, que são processadas no hospital e colocadas no S clínico do médico de família. A mesma coisa se passa também para espirometrias e vamos avançar com outras e mapas da área da cardiologia. Se calhar esqueci-me de muita coisa ao referir a caracterização do hospital, mas estes são os pontos essenciais. Passando agora, e muito já foi dito pelos meus colegas, no que diz respeito à própria autonomia e àquilo que estamos a falar, não posso deixar de dizer que julgo que existe um largo consenso de todos os presentes quanto à importância que a autonomia vai ter para a gestão destes hospitais e para as vantagens que vai trazer para a gestão no dia-a-dia. Eu começo desde logo por referir aqui um aspecto que também foi muitas vezes referido, que é a questão da responsabilização. Da nossa parte, nós não só concordamos, como achamos perfeitamente natural que os conselhos de administração sejam avaliados pelo seu trabalho e que daí se retire as devidas consequências. Claro está que todos nós sabemos, as instituições de saúde e os hospitais em particular, a atividade possui um nível muito assinalável de imprevisibilidade, de variabilidade e a própria complexidade também. Sendo certo, no entanto, que se através daquilo que são os documentos previsionais do contrato de programa, o plano de atividades e orçamento, que são negociados e devidamente acordados, fica a partir daí definido aquilo que é o ciclo de gestão que depois deve ser executado ao longo do ano. E, portanto, negociados estes documentos e havendo o acordo, isso põe-se, como é natural, que os conselhos de administração, aceitando aquilo que são os termos da previsão efetuada para esse ano de atividade, ou ano de atividade a que diz respeito, cabe-lhes naturalmente a responsabilidade em executar. É claro que o contrato de gestão também prevê a possibilidade de poderem ser apresentadas justificações em caso da tal imprevisibilidade que existe, nomeadamente alguma alteração significativa ou até por força de alterações da própria estrutura do hospital naquilo que são as linhas de atividade. Mas, portanto, completamente a favor da responsabilização dos conselhos de administração, do escrutínio no que diz respeito às suas atividades e aos seus resultados de gestão. Também foi referido e foi perguntado de que modelo de autonomia hospitalar estamos a falar. Estamos a falar essencialmente, como foi dito, da parte dos recursos humanos, nomeadamente em relação às questões das substituições, mas também da possibilidade de contratação de novos profissionais, desde precisamente que estejam previstos no mapa de pessoal e antecipadamente negociados com a tutela. O que, a par das substituições, dar-nos-á, obviamente, um conforto muito assinalável para aquilo que são as nossas atividades. E isso já aconteceu, de facto, todos já tivemos a oportunidade de negociar os nossos contratos de programa e o plano de orçamento e atividades, e nessa medida temos agora então os instrumentos necessários para executarmos. Também foi referida a questão se esta autonomia envolve apenas os recursos humanos. Não, envolve também os investimentos. Portanto, existe um mapa de investimentos que faz parte do plano de atividades e orçamento que, na linha desta autonomia que vai ser atribuída, permite naturalmente também a sua execução. Deixem-me também dizer que, obviamente, isto implica uma responsabilidade para a gestão do dia-a-dia e um rigor acrescido. Eu julgo que foi a senhora deputada Carla Cruz do partido do PCP, perdão, que colocou, aliás, uma questão pertinente de sabermos se esta autonomia para este grupo de hospitais poderá trazer assimetrias, falou até em disrupções entre os três níveis de posicionamento dos vários hospitais. Eu julgo que o espírito desta autonomia foi de que estes hospitais, que de facto têm os resultados mais eficientes no conjunto dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, serem também uma espécie de hospitais pilotos para esta matéria, e de, em função daquilo que vão ser os resultados e da análise consequente que vai ser efetuada, este regime de autonomia poder ser alargado em outros hospitais. Portanto, todos nós, gestores destes hospitais aqui presentes, temos, julgo eu, a noção de que vão estar muitos olhos postos naquilo que vai ser a nossa atuação ao longo deste ano, para se perceber, e nós obviamente estamos profundamente empenhados nisso, em se perceber que este modelo traz vantagens para os hospitais ao nível da sua gestão. Portanto, autonomia, sim, sem dúvida, é um aspecto central da nossa atividade. O papel das ARS também foi aqui perguntado. O papel, como sabem, tem sido o de acompanhar a execução do contrato-programa. Foi muito bem referido, creio que pelo Dr. Licínio, que com autonomia esta questão dos recursos humanos, da substituição em ausências com mais de 120 dias e gravidezes de risco, passará para os hospitais e, portanto, para estes hospitais que vão beneficiar da autonomia. Portanto, sob esse ponto de vista, não vamos ter, suponho eu, a necessidade de ter sequer autorização das administrações regionais de saúde. Foi também aqui colocada uma questão sobre se os hospitais têm dificuldade em fixar recursos humanos. Esta é até uma questão interessante para nós, que somos um pequeno hospital, e sendo certo que estamos na área litoral, é, face ao grande porto, um hospital algo periférico, e de facto nós confrontamos com essa realidade. Pese esta dificuldade, nós temos mesmo assim conseguido aumentar, ainda que ligeiramente, mas à nossa dimensão, os nossos profissionais. Claro que este aumento é depois, de certa forma, o impacto positivo atenuado pela questão da passagem das 40 para as 35 horas, mas, por exemplo, na área médica nós temos conseguido o reforço de profissionais, e isso, aliás, tem permitido que hoje tenhamos indicadores de acesso muito satisfatórios, nomeadamente na área cirúrgica, onde cumprimos quase a 100% os tempos máximos de resposta garantida, e que também permitem ao hospital posicionar-se como hospital de destino, pelo que nessa medida estamos até a receber utentes de outras áreas do país. Ou seja, à nossa dimensão, à nossa escala, procuramos também para melhorar o próprio acesso dentro do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, eu se calhar terminaria referindo mais uma vez que a autonomia implica um desafio assinalável. Nós já estamos a executar, apesar do facto de não estar assinado e homologado, mas isso também não nos causa desconforto, porque estamos já a trabalhar com base naquilo que foi acordado, e também os resultados que temos tido até ao final de março permitem-nos antecipar uma execução muito satisfatória daquilo que é o nosso plano de atividades e orçamento para este ano. E para já...
Muito obrigado, agradeço-lhe também. Passava, enfim, para o professor doutor Manuel Teixeira Veríssimo, do Presidente do Conselho de Administração do Hospital Distrital da Figueira da Foz.
Os meus cumprimentos ao Sr. Coordenador, aos Srs. Deputados e aos colegas aqui presentes. O Hospital Distrital da Figueira da Foz é um pequeno hospital que serve uma região com 120 mil habitantes. E tem características muito próprias, está como que encravado entre dois hospitais maiores, Aveiro a norte, Leiria a sul, e um monstro a nascente que é o Xuque. Isto permite, portanto, se bem que esteja confinado, digamos assim, ao mesmo tempo permite-lhe ter algumas particularidades. É um hospital com história ao longo do tempo e com história positiva, e que tem um grupo de profissionais que desde sempre denota um grande espírito de equipa. E por isso também, por essa razão, é que o Hospital da Figueira está neste grupo daqueles que têm melhores resultados. Claro que temos algumas dificuldades também, como todos os hospitais, em termos de pessoal, pessoal médico, mas não só médico, das áreas de enfermagem, assistentes operacionais, etc. Mas nos médicos, particularmente, temos alguma dificuldade nas especialidades mais diferenciadas, onde temos alguma dificuldade em atrair médicos que querem fazer outras técnicas de maior diferenciação noutros hospitais e que ali têm perto, nomeadamente o CHUC. De qualquer modo, temos gerido esta situação da maneira possível. Sendo este hospital com estas características, tem uma mais-valia muito importante, que é a relação, uma boa relação com os cuidados de saúde primários. E aproveito aqui também para pegar nas palavras do professor Velejo Roxo e reforçar também, que é muito importante e estamos a tentá-lo, juntar, fazer essa integração de cuidados, não apenas os hospitalares, mas também os primários e já agora os continuados, mas especialmente o social. Na minha opinião, esta é uma reforma que, acho eu, ou uma reformulação que terá que ser feita na saúde. Hoje não há saúde apenas com a tratar a doença, digamos assim. A parte social é muito importante e, portanto, nós tratamos doentes, não tratamos doenças. Portanto, isto parece-me realmente muito importante. Portanto, em relação propriamente ao tema que aqui nos traz, o da autonomia, obviamente que a autonomia é boa para toda a gente, para todos os hospitais, só que associada à autonomia terá que haver responsabilização, obviamente. Nós aceitamos, penso que todos os hospitais aceitam, e particularmente estes que são os mais eficientes e ainda aceitarão melhor, mas naturalmente precisamos de fazer mais coisas. Precisamos, e isto falo pelo nosso hospital, de nos reorganizarmos no sentido de termos ainda mais eficiência, para com essa eficiência podermos financiar aquilo que tem ficado talvez um pouco arredado dos últimos tempos, pelas razões que todos conhecemos, que é o investimento, nomeadamente nas estruturas. Eu chamo a atenção que o Hospital Distrital de Figueira está mesmo junto ao mar e todos os aparelhos e equipamentos têm uma menor vida, uma duração de vida muito inferior, mas precisamente nos equipamentos e na tecnologia. Portanto, o nosso desafio neste momento é reorganizarmos internamente para conseguirmos aproveitar ainda mais para investir aí. Claro que esta autonomia, com a possibilidade, e na negociação que fizemos, com a possibilidade de também ficar alguma coisa para esse investimento, embora não aquilo que desejaríamos e quereríamos, penso que nos poderá levar a melhorar esse caminho. Claro que, em minha opinião, deveremos Provavelmente também gostaríamos de mais um pouco de financiamento, como todos, com certeza, e estamos perfeitamente de acordo e esperamos que assim seja, que haja avaliação ou que haja acompanhamento e avaliação, até também para nos lembrarem de que temos obrigações e que não podemos resvalar, digamos assim, embora penso que todos temos essa noção. Em relação propriamente às questões que aqui foram postas, elas foram praticamente já quase todas respondidas. Uma que talvez tenha sido menos abordada é o papel das ARS. Claro que, como também foi aqui dito, depende muito daquilo que se quer que as ARS façam. Obviamente, que se nos derem mais autonomia aos hospitais, naturalmente o papel da ARS poderá ser menor. Mas isso tudo depende do modelo, não quer dizer que não possam de qualquer modo ser importantes, nomeadamente nesse acompanhamento. A outra questão que aqui foi posta tinha a ver em poderem-se criar hospitais de primeira e segunda. Eu penso, isto penso que deve funcionar como um prémio positivo. E eu acho que o prémio positivo é sempre negativo. Portanto, a ideia que nos foi transmitida e com a qual estamos de acordo é que estes, que são os mais eficientes, digamos que vão ter condições para serem ainda melhores, mas ao mesmo tempo vai-se trabalhar para os que não são tão bons atingirem os níveis destes. E depois é óbvio, nunca seremos todos iguais e essa diferença entre hospitais haverá sempre e às vezes até é interessante haver alguma competição, desde que ela seja saudável. Portanto, em relação às questões aqui postas, portanto, pensamos que a autonomia, e por aquilo também que nós negociamos, é uma autonomia de pessoal, e essa é realmente importante, como aqui foi focada, mas vai para além disso, é uma autonomia também de investimento nas áreas das instalações, do equipamento e inclusivamente da inovação, porque eu penso que para além daquilo que é habitual fazer-se, é importante que também se inove. E o próprio Sistema Nacional de Saúde, na sua globalidade, tem que sofrer inovação, nomeadamente com aquela que já foi referida, através da sua integração com a parte social. Penso que todo o resto foi referido em relação às questões que nos foram postas. Portanto, concluindo, eu direi que nós, o Hospital da Figueira, avaliamos positivamente este modelo, penso que terá sucesso e espero que todos, dentro de algum tempo, possamos ter autonomia suficiente para sermos todos eficientes. Muito obrigado.
Muito obrigado. De facto, ficamos bastante mais esclarecidos. Eu só iria agora dar dois minutos à senhora deputada Isabel Galriça Neto, uma vez que, por motivos pessoais, teve que chegar mais tarde e, oportunamente, depois também, naturalmente, ouvirá as outras intervenções dos senhores presidentes. Senhor deputado.
Muito obrigada, senhor coordenador. Eu agradeço a compreensão dos meus colegas, pedir desculpa pelo atraso, mas por circunstâncias mesmo inadiáveis tive que chegar um pouco mais tarde. Não queria de forma alguma, em meu nome pessoal e em nome do CDS, agradecer a vossa vinda, dizer que obviamente irei ouvir as audições, temos essa possibilidade e isso é importante e portanto não fazia sentido agora eu vir colocar qualquer tipo de questão, até para reforçar aquilo que nós temos dito, que efetivamente, felizmente, em relação à questão da autonomia, há um largo consenso. Nós apresentámos este diploma ainda antes da questão ser integrada no Orçamento de Estado. Lamentamos que as coisas não estejam operacionalizadas como tinha já sido prometido. É evidente, e já ouvindo outras entidades que aqui estiveram, que nós não confundimos o despacho saído em março com aquilo que é o âmbito do nosso diploma. Isso já foi clarificado, porque de facto a autonomia é dada à saúde, não aos hospitais, e portanto é para clarificar também isso muito bem. Algumas das questões já foram, e eu percebi, já tinham sido aqui colocadas. Há questões sobre os instrumentos de gestão, etc., que valeria a pena explorar, não é agora a ocasião. Nós, particularmente, e pelo acompanhamento que fazemos deste tema, e amanhã teremos a oportunidade de debater em plenário sobre a questão da criação dos centros de responsabilidade integrados e, portanto, sobre um projeto que tinha sido efetivamente acarinhado e que não passou à prática, e seguramente que nos vossos hospitais haverá várias iniciativas que estavam, em que as cartas de compromisso estavam assinadas e que não avançaram, e portanto nós fazemos deste ponto um ponto-chave, porque obviamente não abandonamos aquilo que também disseram da importância da responsabilidade, e obviamente sabemos que o próprio Estatuto do Gestor Público permite e, digamos, aponta para a necessidade de responsabilizar, e portanto há ferramentas para eventualmente penalizar quem possa não cumprir. Obviamente não é disso que estamos a falar, e eu queria dizer que o facto de podermos discutir, como discutimos amplamente, práticas, não é fazer discussões sobre estatuto e digamos, acusações de caráter ou julgamentos de caráter de quem quer que seja. Acho que estamos todos interessados em melhorar o funcionamento das instituições. No caso concreto, o CDS achou que a prioridade era sobre a realidade hospitalar. Há seguramente melhorias a introduzir. Esta questão da integração, aliás, será na Figueira da Foz que vai existir um congresso sobre integração de cuidados. Vamos ver se os deputados conseguem desdobrar, porque às vezes nos exigem a nós o que não exigem a mais ninguém, que é estarmos presentes em não sei quantos sítios ao mesmo tempo. Mas só para dar a nota que é também um tema que nos preocupa e ao qual estamos atentos. Mas, de facto, agradecer a vossa presença, a chamar a atenção para que continuaremos a acompanhar esta questão da autonomia, nomeadamente quando fizemos propostas ao eleitorado e chamando a atenção para a necessidade de inovar e de melhorar, não apenas por questões de dinheiro e de financiamento, de que falaram aqui, mas por questões de integração de cuidados, nomeadamente a questão saúde e segurança social, que tem que efetivamente acontecer, e por introduzirmos também inovação nos processos, não só nos processos de gestão, mas nos processos de prestação de cuidados. E portanto não tenho mais a dizer senão agradecer e pedir desculpa por ter mesmo que ter chegado atrasada. As minhas desculpas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pede-me o Sr. Dr. Carlos Alberto Silva, do Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa, 30 segundos, que eu irei conceder.
Eu pedia muita desculpa por esta ousadia, mas de facto eu, depois até também das intervenções dos meus colegas, há aqui dois aspectos que eu, na altura, não consegui referir para tentar cumprir o mais possível com o tempo, e já agora pedi a vossa compreensão no seguinte. Relativamente ao papel das ARS, foi aqui falado, eu, até porque estou integrado na ARS Norte e a experiência que temos tido ao longo dos anos é uma experiência muito positiva. Nós temos tido tradicionalmente uma ARS que é muito presente, muito atuante, muito, que acompanha muito a nossa atividade, e portanto nós sentimos muito interesse na intervenção efetiva da ARS, nomeadamente naquilo que a Sra. Deputada do Partido Socialista aqui referiu, dos desequilíbrios regionais de recursos humanos, fundamentalmente médicos. Se este projeto de autonomia avançar, e se avançasse teoricamente com autonomia na contratação de médicos, podíamos objetivamente estar a canibalizar uns aos outros em termos dos recursos humanos médicos. E, portanto, é, na minha perspectiva, absolutamente fundamental o papel equilibrador, digamos assim, das ARS, no sentido de ajustar aquilo que são os hospitais mais carenciados dos outros, e, portanto, esse era um aspecto. O outro aspecto, muito rapidamente, era só porque era um pedido que eu fazia, e nomeadamente aqui aos representantes também do povo, nesta casa, que é, sempre que se fala de responsabilização, eu sinto sempre que se fala no lado negativo da coisa, ou seja, a possibilidade de penalizar. E eu gostava que se visse isto, porque nós, mais uma vez, podemos reivindicar para nós, digamos assim, a autoridade de termos feito isto em período de dificuldade e, portanto, não temos medo da responsabilização, mas eu juntava o responsabilizar ao reconhecimento também, para que possamos, de certa maneira, ver que as pessoas olham para isto não só com o caráter punitivo, mas com o caráter do reconhecimento, o que é que isso significa. Não estamos a falar de dinheiro, não estamos a falar, mas era esta uma nota que eu gostava de deixar.
Muito obrigado, de facto, uma nota pertinente. Eu... Muito bem. Bom, de qualquer forma, eu antes de tudo queria agradecer a todos a vossa disponibilidade para nos virem cá ajudar nesta e enriquecer com este contributo. De facto, é inestimável e vital para a boa prosseção do processo legislativo que está em curso, e dizer-vos também, só como nota também final, que foi com muito agrado que ouvi os responsáveis que estão todos os dias no terreno, de facto, a trabalhar e a gerir a causa em nome da causa pública. A entrega e o orgulho com que falavam cada um, respectivamente, dos vossos hospitais e com que vestiam a camisola, e, portanto, também aqui um duplo agradecimento por toda essa entrega e também por este contributo que vieram cá dar. Muito obrigado.